História do Sábado, capítulo 23. Lutero e Karlstadt. O fato de pelo menos um dos reformadores de proeminência considerável, Karlstadt, ser guardador do sábado, é digno de nota. É impossível ler os registros da reforma sem sentir a convicção de que Karlstadt desejava uma obra de reforma mais completa do que Lutero. Embora Lutero estivesse disposto a tolerar alguns abusos para que a reforma não corresse riscos, Karlstadt desejava a todo custo um retorno completo às Sagradas Escrituras. Os princípios sabatistas de Karlstadt, sua íntima ligação com Lutero, sua proeminência na história do início da Reforma e a grande importância da decisão de Lutero em relação ao sábado sobre toda a história da Igreja Protestante fazem com que Karlstadt mereça lugar de destaque na história do sábado. Apresentaremos os registros desse reformador por meio das palavras exatas dos melhores historiadores, nenhum deles simpatizante da observância do sétimo dia. O modo como eles retratam as falhas de Karlstadt revela que não tinham qualquer parcialidade em relação a ele. Pouco depois de Lutero começar a pregar contra o mérito das boas obras, seu profundo interesse na obra de livrar as pessoas da servidão papal o levou a negar a inspiração de algumas partes das escrituras que eram citadas contra ele. O Dr. Sears apresenta a questão da seguinte forma. Lutero era tão zeloso na defesa da doutrina da justificação pela fé que estava disposto até mesmo a questionar a autoridade de alguns trechos da Bíblia que não pareciam se harmonizar com essa ideia. Especialmente ao falar sobre a epístola de Tiago, suas expressões revelam a mais forte repugnância. Antes de Lutero ficar preso no castelo de Wartburg, surgiu uma disputa entre ele e Karlstadt exatamente sobre o assunto. Afirma-se acerca de Karlstadt que no ano de 1520, ele publicou um tratado a respeito do cânon das Escrituras, que, embora depreciado por fortes ataques de Lutero, era uma obra de qualidade que defendia o grande princípio do protestantismo, a saber, a autoridade primordial das Escrituras. Nessa ocasião, ele também defendeu a autoridade da Epístola de São Tiago, contrariando Lutero. Ao ser publicada a Bula de Leão X contra os reformadores, Karlstadt demonstrou coragem real e honesta ao se manter firme ao lado de Lutero. Sua obra, Santidade Papal, 1520, ataca com base na Bíblia a infalibilidade do Papa. Lutero, como se sabe muito bem, ao voltar da dieta de Worms, foi capturado pelos agentes do eleitor da Saxônia e escondido de seus inimigos no castelo de Wartburg. Nessa ocasião, lemos o seguinte acerca de Karlstadt. Em 1521, durante o confinamento de Lutero em Wartburg, Karlstadt assumiu o controle quase que completo do movimento da reforma em Wittenberg e era supremo na universidade. Ele atacou a reclusão monástica e o celibato no Tratado do Celibato, da Reclusão Monástica e da Viuvez. Seu ponto de ataque seguinte foi a celebração da Eucaristia e um levante de estudantes e jovens cidadãos contra a missa logo se seguiu. No Natal de 1521, ele deu o sacramento de ambos os tipos, pão e vinho, aos leigos, e na língua alemã. Em janeiro de 1522, ele se casou. Seu zelo impetuoso o levava a fazer qualquer coisa que julgasse correta, repentina e arbitrariamente. Mas logo foi além de Lutero, e um de seus maiores erros foi colocar o Antigo Testamento em pé de igualdade com o Novo. Em 24 de janeiro de 1522, Karlstadt conseguiu a adoção de uma nova constituição eclesiástica em Wittenberg, que só tem algum valor por ser a primeira organização protestante da Reforma. Havia em Wittenberg, nessa época, alguns mestres fanáticos que, por causa de sua cidade de origem, eram denominados profetas de Zwickau. Por um período, eles conseguiram influenciar Karlstadt a tal ponto que este concluiu que os títulos acadêmicos eram pecaminosos e que, uma vez que a inspiração do Espírito era suficiente, não havia necessidade de ensino humano. Por isso, ele aconselhou os alunos da universidade a voltar para casa. A instituição corria risco de ter suas portas fechadas. Essas foram as ações de Karlstadt durante a ausência de Lutero. Com exceção dessa última ação, seus atos estavam corretos. A responsabilidade pelas mudanças realizadas em Wittenberg durante a ausência de Lutero, tenham elas sido efetuadas no momento apropriado ou não, costuma ser atribuída a Karlstadt e afirma-se que ele as fez de maneira individual e fanática. Mas a situação foi bem diferente. O Dr. McLane faz a seguinte análise da situação. Talvez o leitor imagine, pelo relato do Dr. Mosheim, que Karlstadt introduziu essas mudanças meramente com base em sua própria autoridade. Mas isso está longe de ser verdade. A supressão da missa privativa, isto é, não concedida aos leigos, a retirada de imagens da igreja e a abolição da lei que impunha o celibato ao clero, que são as mudanças citadas por nosso historiador como precipitadas e perigosas, foram efetuadas por Karlstadt juntamente com Bugenhagius, Melanchthon, Jonas Emsdorf, dentre outros, e confirmadas pela autoridade do eleitor da Saxônia. Por isso, há motivos para inferir que uma das principais causas do descontentamento de Lutero com as mudanças foi o fato de terem sido implementadas durante sua ausência, a menos que suponhamos que ele ainda não estivesse livre dos grilhões da superstição a ponto de não se sensibilizar quanto ao absurdo e aos efeitos perniciosos do uso de imagens. Karlstadt deu aos leigos o privilégio de participar do vinho, de que Roma por tanto tempo lhes privara, e abandonou a adoração ao pão consagrado. O Dr. Sears analisa a obra de Karlstadt e então nos conta o que Lutero fez ao retornar. Estas são suas palavras. Ele, Karlstadt, havia restaurado o sacramento da ceia do Senhor a ponto de chegar a distribuir tanto o vinho quanto o pão aos leigos. Lutero, para não ofender as consciências fracas, insistiu na distribuição somente do pão e prevaleceu. Ele, Karlstadt, rejeitou a prática de enaltecer e adorar a hóstia. Lutero a aceitou e a introduziu novamente. A posição de Karlstadt nessa época se tornou muito delicada. Ele não tinha aceito muitas das coisas ensinadas pelos novos mestres de Zwickau, mas havia ensinado em público algumas das ideias fanáticas deles acerca da influência do Espírito de Deus superar a necessidade de estudo. No entanto, ao suprimir os cultos idólatras da Igreja Católica, ele estava absolutamente correto. Teve a tristeza de ver boa parte do que combatera voltar a ser realizado. Além disso, o eleitor não lhe permitia pregar ou escrever sobre os pontos em que discordava de Lutero. Daubigné diz o seguinte sobre a atitude de Karlstadt. Todavia, ele sacrificou seu amor próprio pela paz, refreou o desejo de defender sua doutrina, reconciliou-se, pelo menos em aparência, com o colega Lutero e retornou logo em seguida seus estudos na universidade. Mas como Lutero ensinava algumas doutrinas que Karlstadt não podia aprovar, ele sentiu finalmente que precisava se posicionar. O Dr. Sears escreve: depois de Karlstadt ser forçado a se manter em silêncio, de 1522 a 1524, e a se sujeitar ao poder e autoridade superior de Lutero, ele não conseguiu mais se conter. Partiu, então, de Wittenberg e estabeleceu um prelo em Jena, por meio do qual poderia, em uma série de publicações, dar vazão às suas convicções reprimidas por tanto tempo. Os princípios que embasavam suas ideias sobre a reforma eram estes. Karlstadt insistia em rejeitar tudo aquilo que a Igreja Católica realizava que não fosse autorizado pela Bíblia. Já Lutero estava determinado a manter tudo que não fosse expressamente proibido. O Dr. Sears exprime da seguinte forma suas diferenças fundamentais. Karlstadt defendia: nas coisas referentes a Deus, não devemos levar em conta o que diz ou pensa a multidão, mas olhar somente para a palavra de Deus. Ele acrescenta: outros alegam que, por causa dos fracos, não deveríamos nos apressar na guarda das ordens de Deus, mas esperar até que esses se tornem sábios e fortes. No que se refere às cerimônias introduzidas pela Igreja, ele tinha a mesma opinião que os reformadores suíços, a de que todas as coisas destituídas de embasamento bíblico deveriam ser rejeitadas. Determinada prática é suficientemente contrária às Escrituras se você não puder encontrar justificativa na Bíblia para ela. Lutero, em contrapartida, afirmava: toda prática que não for contrária às Escrituras é favorável às Escrituras e às Escrituras a ela. Embora Cristo não tenha ordenado a adoração à hóstia, também não a proibiu. Pelo contrário, dizia Karlstadt, somos comprometidos com a Bíblia e ninguém pode decidir segundo as imaginações do próprio coração. É interessante saber qual era o assunto que causava divergência entre eles e a opinião de cada um sobre o mesmo. O Dr. MacLean explica o motivo do conflito que surgiu. A diferença de opinião entre Karlstadt e Lutero a respeito da Eucaristia foi a verdadeira causa da ruptura violenta entre esses dois homens proeminentes e contribuiu muito pouco para favorecer a Karlstadt. Pois, por mais que pareça forçada a explicação dada por Karlstadt acerca das palavras usadas na instituição da Ceia do Senhor, seus pontos de vista sobre essa ordenança, como sendo a comemoração da morte de Cristo e não como sendo a celebração de sua presença corpórea, em consequência de uma consubstanciação com o pão e com o vinho, são muito mais racionais do que a doutrina de Lutero, a qual se encontra carregada de alguns dos absurdos mais palpáveis da transubstanciação. Caso se suponha que Karlstadt forçou as regras de interpretação ao alegar que Cristo pronunciou o pronome este nas palavras este é o meu corpo, apontando para o próprio corpo e não para o pão, o que pensar da explicação de Lutero para a doutrina e lógica da consubstanciação, usando como exemplo um ferro quente, no qual dois elementos se unem, ilustrando assim a união do corpo de Cristo ao pão da Eucaristia? O Dr. Sears também explica a ocasião desse conflito em 1524. A diferença mais importante entre ele e Lutero e a que mais provocou hostilidade da parte de Lutero contra Karlstadt, diz respeito à Ceia do Senhor. Karlstadt não apenas se opôs à transubstanciação, mas à consubstanciação, à presença concreta do corpo de Cristo, e a erguer e adorar a hóstia. Lutero rejeitou o primeiro ponto, defendeu o segundo e o terceiro, e permitiu os dois últimos. Acerca da presença real, Lutero afirmou: no sacramento encontram-se o corpo real de Cristo e o sangue real de Cristo, de modo que até mesmo os indignos e profanos dele participam, e participam dele corporalmente também e não apenas espiritualmente, como alega Karlstadt. Hoje, quase todos concordam que era Lutero quem estava equivocado nessa controvérsia. D'Aubigné não consegue deixar de censurá-lo. Quando surgiu a questão da ceia, Lutero deixou de lado o elemento próprio da Reforma e assumiu uma posição para si próprio e para a sua Igreja na forma de um luteranismo exclusivo. A divergência é caracterizada da seguinte forma pelo Dr. Sears. Seguiu-se uma controvérsia furiosa. Ambas as partes excederam os limites do decoro e da moderação cristã. Karlstadt se encontrava agora na vizinhança dos tumultos dos anabatistas, incitados por Münzer. Ele simpatizava com esse grupo em algumas coisas, mas desaprovava suas desordens. Lutero se aproveitou ao máximo disso. Fica claro que nessa disputa, Lutero não conseguiu nenhuma vantagem decisiva, nem mesmo na opinião de seus amigos. Mas o eleitor da Saxônia interferiu e exilou Karlstadt. D'Aubigné conta como isso ocorreu. ele deu ordens para que Corsted fosse destituído de seus cargos e o baniu não só de Orlamund, mas de todos os estados do eleitorado. Lutero nada teve que ver com essa severidade da parte do governante. Tal atitude era algo alheio à sua disposição, e isso ele provou posteriormente. Corsted, por defender a doutrina hoje aceita por quase todos os protestantes acerca da ceia, e por negar a doutrina de Lutero, de que Cristo se encontrava pessoalmente presente no pão, foi transformado em um errante sem teto por anos. Seu banimento ocorreu em 1524. Os acontecimentos que se seguiram são assim descritos. Desde essa data até 1534, ele vagou pela Alemanha, perseguido pelas opiniões intolerantes tanto de luteranos quanto de católicos, e em certas ocasiões foi submetido às grandes dificuldades da indigência e impopularidade. Muito embora ele sempre tenha encontrado simpatia e hostilidade entre os anabatistas, não há dúvida de que não é culpado da acusação de cumplicidade com a rebelião de Münzer. Contudo, foi proibido de escrever. Às vezes corria risco de vida e ele exibe o espetáculo de melancolia de um homem que, em muitos aspectos, era grande e estava correto, mas cuja precipitação, ambição e zelo insincero, junto com muitas opiniões fanáticas, colocaram-no sob a censura bem fundamentada, porém exagerada, tanto de amigos quanto de inimigos. Os fatos não parecem justificar essa narrativa. Não houve justiça na perseguição de Corsted. Por um breve período, ele defendeu algumas ideias fanáticas, mas não persistiu nelas por muito tempo. O mesmo escritor continua com postura crítica semelhante. Não se pode negar que, em muitos aspectos, ele certamente estava à frente de Lutero, mas seu erro se deve à pressa em subverter e abolir as formas e pompas externas antes que o coração das pessoas, e sem dúvida o dele também, tivesse sido preparado por uma mudança interna. Há numerosas biografias sobre ele, e a reforma certamente lhe deve muitas coisas boas pelas quais ele não recebe o crédito por serem obscurecidas pelos danos que ele causou. Aqui são descritas verdades importantes sobre a contribuição de Corsted, mas elas estão entremeadas com sugestões de males para os quais não há provas suficientes. O Dr. Sears diz o seguinte sobre as palavras amargas que são usadas para se referir a Corsted. Há 3 séculos, o caráter moral de Corsted tem sido tratado como teria sido o caráter de Lutero, caso ouvíssemos apenas o testemunho católico. A parte interessada cumpre o papel, tanto de testemunha quanto de juiz. E se julgássemos o caráter cristão de Zwinglio pela descrição de Lutero? A verdade é que Corsted dificilmente demonstrou um espírito pior ou usou termos mais abusivos em relação a Lutero do que Lutero em relação a ele. Corsted sabia que, em muitas coisas, a verdade estava do lado dele, porém, tanto nessas coisas quanto em outras, ele foi reprimido pelo poder civil que se encontrava do lado de Lutero. D'Aubigné diz o seguinte acerca da disputa entre esses dois homens. Ambos se opõem ao erro, que na opinião deles lhes parece mais nocivo, e ao atacá-lo, possivelmente passem além da verdade. Contudo, tendo admitido isso, continua sendo verdade que ambos estão corretos na tendência predominante de suas ideias e, embora se posicionem em diferentes grupos, esses dois grandes mestres se encontram sob a mesma bandeira, a saber, a de Jesus Cristo, o único que é a verdade no pleno sentido dessa palavra. D'Aubigné diz o seguinte sobre os dois após Corsted ser banido. É impossível não sentir dor ao ver esses homens, amigos no passado e ambos dignos de nossa estima, em oposição tão ferrenha. Algum tempo depois de ser banido da Saxônia, Corsted visitou a Suíça. Daubinet relata os resultados de seu trabalho nesse país e o que Lutero fez com ele. Suas instruções atraíram atenção praticamente igual à despertada pelas primeiras teses expostas por Lutero. A Suíça parecia quase conquistada por sua doutrina. Busser e Capito aparentemente adotaram seus pontos de vista. Foi então que a indignação de Lutero chegou ao auge. Ele elaborou um dos mais poderosos, porém mais ultrajantes de seus escritos controversos, seu livro Against the Celestial Prophets, Contra os Profetas Celestiais. O Dr. Sears também menciona o trabalho de Kolstad e fala sobre o livro tendencioso de Lutero. A obra que escreveu contra ele recebeu o título de livro Against the Celestial Prophets. O livro não foi imparcial, pois a controvérsia dizia respeito principalmente ao sacramento da ceia. No sul da Alemanha e na Suíça, Kolstad conseguiu mais adeptos do que Lutero. Banido como anabatista, foi aceito como zwingliano. O Dr. MacLean conta algo que aconteceu em seguida, que é digno da nobre natureza desses dois homens ilustres. Kolstad, após ser banido da Saxônia, escreveu um tratado contra o entusiasmo em geral e especialmente contra as extravagâncias e a conduta violenta dos anabatistas. Esse tratado foi até dedicado a Lutero, que se sentiu tão tocado por ele que, arrependendo-se do tratamento injusto que dispensara a Kolstad, intercedeu por ele e conseguiu uma permissão do eleitor para que Kolstad voltasse à Saxônia. Após essa reconciliação com Lutero, ele escreveu um tratado sobre a Eucaristia que transpira o mais amistoso espírito de moderação e humildade. Tendo examinado os escritos de Zwinglio, onde encontrou seus próprios pontos de vista, defendidos com inigualável destreza e com o peso das evidências, partiu pela segunda vez para Zurique e dali para Basileia, onde foi admitido nos ofícios de pastor e professor de divindade. Ali, depois de uma vida exemplar de prática constante de todas as virtudes cristãs, em meio às mais calorosas demonstrações de piedade e resignação, ele morreu em 25 de dezembro de 1541. Sobre a erudição e a meticulosidade de Kolstad, Daubinet diz o seguinte: o Dr. Scheer diz que ele era bem versado em latim, grego e hebraico. Lutero reconhecia que Kolstad era superior a ele em erudição. Agraciado com grande poder intelectual, sacrificou por suas convicções a fama, o status, o país e até mesmo o pão. A natureza sabatista de Kolstad é confirmada pelo Dr. White, bispo de Ely. Essa prática, a observância do sétimo dia, sendo também reavivada nos tempos de Lutero por Carolastadius, Sternbergius e por alguns sectários dentre os anabatistas, foi na época e desde então censurada como judaica e herética. O Dr. Sears alude ao fato de Kolstad guardar o sétimo dia, mas como é bastante comum por parte dos historiadores defensores do primeiro dia, ele o faz de tal forma que deixa o fato suficientemente obscuro, o que leva o leitor comum a passá-lo por alto sem sequer notá-lo. Ele escreve: Kolstad diferia completamente de Lutero quanto ao uso do Antigo Testamento. Para ele, a lei de Moisés continuava em vigor. Lutero, em contrapartida, tinha forte aversão pelo que ele chama de religião legal e judaizante. Kolstad se apegava à autoridade divina do sábado do Antigo Testamento. Já Lutero cria que os cristãos tinham a liberdade para guardar qualquer dia como um sábado, contanto que fossem uniformes nessa observância. Temos, porém, a declaração do próprio Lutero acerca do ponto de vista de Kolstad sobre o sábado. Em seu livro Against the Celestial Prophets, ele afirma: de fato, se Kolstad escrevesse mais sobre o sábado, o domingo precisaria ser deixado de lado e o sábado, isto é, o sétimo dia, deveria ser santificado. Ele verdadeiramente nos faria judeus em todas as coisas e teríamos de ser circuncidados, pois uma coisa é verdade e não pode ser negada. Quem julga necessário guardar uma lei de Moisés e a observa como lei de Moisés, também deve considerar importantes todas as demais e deve guardá-las por completo. Os diversos historiadores que falam sobre a divergência entre Lutero e Karlstadt comentam abertamente as motivações de cada um. Sobre tais questões, porém, é melhor falar pouco. O dia do juízo há de revelar o que se encontra no coração das pessoas e devemos esperar até então. Todavia, podemos discorrer livremente sobre seus atos e com propriedade identificar as coisas que um poderia ter aprendido com o outro. Os erros de Karlstadt em Wittenberg não foram cometidos porque ele rejeitou a ajuda de Lutero, mas por ter sido privado de tal ajuda quando Lutero foi capturado. Já os erros de Lutero naquilo que Karlstadt estava certo ocorreram porque ele achou melhor rejeitar a doutrina de Karlstadt. O erro de Karlstadt, quando este removeu as imagens, extinguiu a missa, aboliu os votos monásticos e de celibato, permitiu que todos participassem tanto do pão quanto do vinho na ceia e passou a realizar o culto em alemão em vez de latim, se é que foi erro, foi no que diz respeito ao momento e não à doutrina. Se Lutero estivesse com ele, provavelmente tudo isso teria sido adiado por alguns meses ou talvez alguns anos. Com a presença de Lutero, Karlstadt provavelmente teria sido poupado da influência dos profetas de Zwickau. Na situação em que se encontrava, ele de fato aceitou, por um breve período, não o ensino deles como um todo, mas apenas a doutrina de que a inspiração do Espírito Santo torna vão e inútil o ensino humano. Mas nessas coisas, Karlstadt se submeteu à correção de Lutero. Se Lutero tivesse dado ouvidos a Karlstadt, teria se beneficiado dos seguintes aspectos. Primeiro, em seu zelo pela doutrina da justificação pela fé, ele teria sido poupado de negar a inspiração da carta de Tiago e não a teria chamado de epístola de palha. Segundo, em vez de trocar a transubstanciação, a doutrina católica de que o pão e o vinho da ceia se transformam na carne e no sangue literais de Cristo, pela consubstanciação, a doutrina que ele estabeleceu na Igreja Luterana de que a carne e o sangue de Cristo estão presentes no pão e vinho, Lutero poderia ter ensinado a essa igreja a doutrina de que o pão e o vinho simplesmente representam o corpo e o sangue de Cristo, sendo usados em comemoração de seu sacrifício por nossos pecados. Terceiro, em vez de aderir a todas as práticas da Igreja Católica que não se encontram expressamente proibidas na Bíblia, ele poderia ter deixado de lado tudo que não for sancionado pelo livro sagrado. E quarto, em vez da festa católica do domingo, ele teria guardado e transmitido à Igreja Protestante o antigo sábado do Senhor. Karlstadt necessitava da ajuda de Lutero e ele a aceitou. Será que Lutero também não precisava do auxílio de Karlstadt? Será que não chegou o momento de defender Karlstadt da grande difamação que lhe foi imposta pelo grupo dominante? E será que isso já não teria sido feito há muito tempo se Karlstadt não tivesse sido um firme sabatista?